à procura do vasto universo das nossas comunidades que estão na parte oculta do iceberg que representa a extraordinária presença portuguesa no mundo. É ter iniciativas e conceber programas que nunca foram feitos para aqueles que nunca beneficiaram de nenhumas políticas, apesar do seu enorme potencial como empresários, cientistas, políticos, artistas, desportistas, quadros de empresa, de gente comum que trabalha no duro tantas vezes com o sonho de regressar um dia a Portugal. É mudar de paradigma. E isso implica também uma transformação da nossa administração pública, que nunca se adaptou devidamente às necessidades dos nossos compatriotas e, por isso, não os atende devidamente, porque não sabe o que eles precisam, nem como os ajudar. A nossa administração pública, com uma ligação fluida às câmaras municipais, devia ter capacidade efetiva para responder a todas as questões e necessidades em termos fiscais, de ensino, de emprego, saúde, habitação, de regresso e instalação, para facilitar a resolução de problemas, para que nenhum português ou luso-descendente se sinta estrangeiro no seu próprio país, sobretudo quando entra numa repartição de finanças. É preciso e é possível ir muito mais longe no aproveitamento do enorme potencial nas nossas comunidades. É preciso compreender a fortíssima dimensão afetiva que os liga a Portugal e respeitá-la. Apoiar de outra forma as novas gerações, já mais qualificadas, e os descendentes dos portugueses, que hoje têm um papel muito mais relevante e muito mais influente em todos os domínios nas sociedades de acolhimento, da economia à cultura, da política à ciência. Mas nunca podemos esquecer também os mais idosos que querem regressar a Portugal e cá fixar a residência fiscal, as primeiras gerações de imigrantes, porque há muitos que só não o fazem porque as suas reformas são pesadamente tributadas em IRS, acabando muitos por nunca chegar a cumprir o sonho de regressar à terra que os viu partir. Este é um problema que precisa de ser encarado de frente, sem subterfúgios, por estarmos perante uma grande injustiça e uma espécie de segunda rejeição. Os temas que aqui discutimos são relevantes, não temos a menor dúvida sobre isso. A participação cívica e política, o aperfeiçoamento das leis eleitorais, a valorização do papel das mulheres e dos jovens nas nossas comunidades, a necessidade permanente de um bom atendimento consular, questões a que voltaremos num futuro próximo com iniciativas próprias, precisamente porque consideramos que se deve ir mais longe nas políticas dirigidas às comunidades portuguesas nos diversos domínios, nestes que aqui são referidos e noutros. Queremos mais ambição para o ensino do português no estrangeiro, do básico às universidades, com outras abordagens e mais recursos, e não apenas recursos deslocados, como refere o Secretário de Estado das Comunidades. A língua e a cultura portuguesa devem ser encaradas com a mesma ambição que o inglês e o espanhol. E os leitorados e os cursos portugueses nas universidades devem ser valorizados, em vez de estarem meio abandonados, como agora acontece. E o Instituto Camões devia abrir também as suas portas para os talentos culturais de portugueses e lusodescendentes nas comunidades. É preciso dar àqueles que no estrangeiro se dedicam às artes e à cultura um valor que nunca foi dado, com programas específicos que os apoiem e projetem o nosso país. As associações fazem parte da alma das nossas comunidades, mas não podem ser só mantidas pelos cheques para apoiar os seus projetos e os cursos de dirigentes em Portugal, que muito bem podiam ser feitos de outra forma e sem tantos custos. Precisam de trabalhar muito mais em conjunto e diversificar os seus interesses, serem elas próprias veículos de formação e coesão nas nossas comunidades, de ligação às autoridades nos países de acolhimento, de promoção ativa de cultura e de solidariedade. Tal como é necessário aproveitar o extraordinário potencial dos empresários da diáspora, que infelizmente o atual governo prejudicou ao acabar com os programas para os investidores da diáspora e ao suprimir a Secretaria de Estado da Internacionalização. Na realidade, O que devia haver era um guichê próprio para os investidores da diáspora que permitisse aos seus projetos de investimento serem acompanhados do início até à sua concretização, para garantir o seu sucesso, para ultrapassar burocracias e obstáculos sem sentido. A nossa história de ligação a povos e culturas, o nosso universalismo e humanismo exigem de Portugal uma atitude com muito mais ambição na ligação à presença portuguesa no mundo. Portugal escolheu, e bem, dar representatividade à diáspora, consagrando a sua defesa na Constituição da República, assegurando a eleição dos seus representantes para o Parlamento e criando políticas públicas e um órgão de consulta, e permitam-me que saúde aqui também os conselheiros das comunidades portuguesas. Somos, por isso, um exemplo e um modelo para o mundo, porque todos os países têm as suas diásporas, mas muito poucos são aqueles que as valorizam devidamente e ainda menos os que têm deputados, governo e conselheiros que defendam os seus interesses. Mas é preciso agora sair de uma lógica que, bem vistas as coisas, não mudou muito ao longo destes 50 anos de democracia, apesar de as comunidades terem tido uma transformação enorme, isto é, não devem continuar a ser vistas como pouco mais do que um lugar onde estão os imigrantes. É preciso, isso sim, despertar para o verdadeiro valor da nossa diáspora e implementar políticas robustas que façam o seu devido reconhecimento e valorização. Mas para já, com este governo, lamentavelmente, é apenas mais uma oportunidade perdida, um marcar passo à espera de tempos melhores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Deseja responder em conjunto, um a um. Tudo junto, muito bem. Então, para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Correia do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Pisco. Os portugueses da diáspora, organizados em comunidades um pouco por todo o mundo, constituem-se como um dos nossos mais valiosos ativos. Valiosos desde logo porque souberam, desafiando o desconhecido, partir à procura de uma vida melhor. Valiosos ainda pela sua capacidade de inventividade e resiliência para vencerem ambientes estranhos e, não poucas vezes, inicialmente hostis. Valiosos, finalmente, porque representam uma força significativa em inúmeros países onde ganharam um peso económico, social e até político bem relevante, o que os torna num pilar estrutural da nossa política externa. Tendo isto em conta, o Chega considera que os cerca de 5 milhões de portugueses espalhados pelo mundo são portugueses de parte inteira e, como tal, devem ser entendidos e tratados. Para o Chega, isso é um ponto assente e incontornável. Portugal não tem apenas 10 milhões de habitantes no seu território. Portugal tem cerca de 15 milhões de habitantes. Portugal somos todos nós. Senhor Deputado Paulo Pisco, ao longo de 8 anos de desgovernação, o PS nada fez para evoluir e atualizar os serviços consulares de modo a atender os portugueses espalhados pelo mundo. E depois, Senhor Deputado, e depois é o karma. É o karma. O PS foi colocar Santos Silva na lista fora da Europa e o que é que aconteceu? E depois, Sr. Deputado, olha, os imigrantes votaram, deram a vitória ao Chega e arrancaram Santos Silva do Parlamento. Senhor Deputado, prepare-se, porque o karma volta, Senhor Deputado. O karma estará de volta e nas próximas eleições do Chega elegerá 2 na Europa. 2 na Europa, Sr. Deputado. Por isso, em forma de interpelação, não só ao PS, mas ao Bloco Central, se me permitem, questiono. Estará o Bloco Central disposto a acompanhar uma nova proposta do Chega, já colocada na legislatura anterior, para o lançamento de uma rede de balcões de atendimento nos países da diáspora, com o perfil das lojas de cidadão, em substituição dos sobrecarregados balcões consulares? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Flávio Martins, do PSC, tem a palavra para um pedido de esclarecimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Pisco, inicialmente eu gostaria de lembrar que a nossa tarefa, a minha, a sua, do Zé Dias, do Manuel Magno, que hoje representamos as comunidades, ela é mais importante lá fora, junto das nossas comunidades, às vezes, do que aqui no dia a dia. E eu acho que nós não devemos partir para essa, como eu diria, aliás, aprendi esta semana, chicana política, de ficarmos agora apontando o dedo ao nosso secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que muito trabalha por não estar aqui hoje, porque ele está em visita oficial às nossas comunidades. Ora, senhor deputado Paulo Pisco, eu não vou ficar aqui nesse debate apontando o dedo para as falhas uns dos outros, porque eu poderia dizer que em anos de governo do Partido Socialista também muito ficou por ser feito pelas nossas comunidades. O que nós precisamos é saber se vamos avançar por aquilo que as comunidades precisam, não retórica, não debates meramente fantasiosos, mas com práticas que melhorem e valorizem as nossas comunidades. E é por isso, então, senhor Paulo Pisco, que eu lhe pergunto se o Partido Socialista está disponível, como eu já vi também de outros partidos aqui se manifestarem, para que hoje aprovemos todos esses projetos de resolução e avancemos juntos pelas nossas comunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Paulo Pisco tem a palavra para prestar esclarecimentos.
Muito obrigado, senhor presidente. Começo pelo senhor deputado Pedro Correia para dizer que, infelizmente, o Chega dá muito pouco contributo para as nossas comunidades, apesar das votações que teve. É um partido que está habituado a fazer promessas vãs e a dizer coisas de que não sabe do que está a falar. E relativamente àquilo que refere sobre os balcões consulares, eu dizia-lhe apenas que as coisas não funcionam assim, porque é preciso respeitar a Convenção de Viena sobre as relações consulares, coisa que parece que o Chega não conhece, que desconhece completamente. Relativamente ao senhor deputado Flávio Martins, eu gostaria de lhe dizer aqui que é verdade que cada governo tem o seu próprio caminho, tem o seu processo evolutivo, tem as suas iniciativas. E relativamente ao Partido Socialista, nós tivemos iniciativas, tivemos realizações que honram as nossas comunidades, que fizeram a diferença, que estavam a caminho de fazer uma mudança de paradigma e que, infelizmente, agora fica totalmente para trás com a total inatividade do Secretário de Estado. Aquilo que o Secretário de Estado e que o Governo tem feito é, pura e simplesmente, gerir aquilo que o nosso Governo deixou. É aplicar a adjudicação dos 2 milhões de euros para modernizar os consulados espalhados pelo mundo, é aplicar 1 milhão de euros às associações, que foi o valor mais elevado de sempre, e podemos ainda olhar para aquilo que têm sido realizações passados 10 meses deste governo na área das comunidades. E o que é que nós vemos? Coisa nenhuma. Vemos anúncios, mas zero concretizações. Nem sequer o regulamento consular para simplificar o acesso aos apoios ao movimento associativo foi ainda aprovado. Foi anunciada também, mas é mais um dos anúncios, que seria alargado o prazo de validade do passaporte, o que é algo positivo para as nossas comunidades. Mas, claro, o primeiro passo foi dado pelo Partido Socialista quando aumentou o prazo de validade do cartão do cidadão de 5 para 10 anos. Portanto, eu gostaria era que, de facto, o PSD pudesse aproveitar esta oportunidade para ter uma abordagem que fosse ao encontro daquilo que as nossas comunidades realmente precisam. E mesmo relativamente ao Conselho das Comunidades, eu gostaria aqui de dizer, e que já foi aqui referido, que eu ouvi o senhor Conselheiro das Comunidades, eu não sei se está como Conselheiro, está como Deputado, isso é uma questão que nós também teremos de ver, porque não renunciou nem um nem ao outro, mas isso é uma coisa que temos de ver. Eu ouvi o senhor Deputado, agora Conselheiro, noutra altura, dizer que no último mandato o Conselho das Comunidades teve também o valor mais elevado de sempre, de 400 mil euros para o seu funcionamento. Portanto, não nos venham com conversa, porque nós sabemos do que estamos a falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, Pede a palavra para...
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, todas as pessoas que estão...